Jornal Câmara dos Deputados.
Idosos deverão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida.
Prédios que evitarem desperdício de água podem ter incentivo fiscal.
Câmara discute política de proteção para as pessoas com albinismo.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
E eu, José Carlos Andrade, boa noite. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A implementação de uma política para proteger os direitos da pessoa com albinismo está em discussão na Câmara.
As pessoas albinas sofrem com a deficiência da produção de melanina e, por isso, estão mais sujeitas ao câncer de pele.
O jornalista Mauro Ticherini tem mais detalhes sobre o projeto.
O projeto de lei cria a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Albinismo. Entre as ações da política estão a criação de um cadastro nacional de pessoas com albinismo e a capacitação de trabalhadores do SUS, Sistema Único de Saúde. A proposta pretende assegurar ao albino acesso a atendimento dermatológico e oftalmológico, além de terapias para tratar lesões na pele. O albinismo é um problema genético caracterizado pela deficiência na produção de melanina, que dá cor à pele e protege contra a radiação. O relator, deputado Jorge Sola, do PT baiano, afirma que os albinos estão mais sujeitos ao câncer de pele e a problemas na visão.
O que se espera é que a pessoa com albinismo ela possa se inserir no sistema de saúde desde a atenção básica até a atenção hospitalar, garantindo a ela o acesso à utilização de filtro solar, por exemplo, porque não é um cosmético para eles, é uma proteção indispensável para reduzir o risco de câncer de pele, o diagnóstico precoce desse tipo de patologia e o tratamento, as alterações visuais serem diagnosticadas e ser utilizado muitas vezes de lentes corretoras especiais. Então tem uma série de procedimentos de diagnóstico, de tratamento, de prevenção e de reabilitação.
A proposta, originária do Senado, ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Ticherini.
Saúde. Em 8 de julho, o programa Mais Médicos completou 2 anos. João Daniel, do PT, registrou que em Sergipe, as queixas da população sobre o atendimento precário por causa da falta de médicos nos hospitais públicos diminuíram significativamente.
Educação.
Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e por um jornal britânico analisou 558 micro-regiões brasileiras e revelou que Fernandópolis, em São Paulo, ocupa a primeira colocação no ranking da educação básica. Fausto Pinato, do PRB, parabenizou alunos, professores e profissionais do município pelo resultado.
Cultura.
Ao lembrar o compositor Fernando Brandt, 1 mês após a sua morte, Jaime Martins, do PSD Mineiro, reafirmou o apoio à criação do Museu do Clube da Esquina para ser um espaço de reflexão crítica para a formação de novos talentos e também para imortalizar os artistas que deram uma relevante contribuição para a música brasileira.
Transportes.
O Brasil possui uma frota superior a 88 milhões de veículos e mais de 77 mil quilômetros de rodovias federais. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, apelou ao governo federal para que aumente o efetivo da Polícia Rodoviária, que, segundo o deputado, conta apenas com 10 mil funcionários para fiscalizar as estradas.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, também pediu o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. O congressista ponderou que o órgão não atua apenas na fiscalização da regularidade dos veículos, mas também no combate ao contrabando e ao tráfico de drogas.
A audiência pública da Comissão de Viação e Transportes debateu a resolução que trata da aplicação de exames toxicológicos para motoristas profissionais habilitados nas categorias C, D e E. Edinho Beis, do PMDB catarinense, entende que a medida será fundamental para a redução dos acidentes nas estradas brasileiras.
Leônidas Cristino, do PROS, defendeu a implantação de um centro de conexão de voos comerciais, chamado de Hub, da companhia aérea TAM, no Ceará. O parlamentar argumentou que os indicadores econômicos do Ceará revelam um cenário propício para potencializar o investimento da empresa aérea no estado.
Mais de 1.000 trabalhadores que atuavam na duplicação da BR-101 foram demitidos nos últimos 6 meses, deixando as obras paralisadas. Por isso, João Daniel, do PT de Sergipe, fez um apelo ao governo federal para garantir a empregabilidade e também retomar as obras da rodovia.
Projeto de Valnei Rocha, do PTB do Rio de Janeiro, sugere que as cabines dos motoristas de ônibus fiquem isoladas e inacessíveis aos passageiros. O parlamentar argumenta que o motorista deve estar protegido para tomar decisões mais precisas em momentos de acidentes ou assaltos.
Desenvolvimento regional.
Quase 50 cidades de Santa Catarina foram atingidas por vendavais que deixaram 3 mil pessoas desabrigadas. De acordo com Valdir Colata, do PMDB, as cidades mais prejudicadas foram Xanxerê, Chapecó, Concórdia, Maravilha e Coronel Freitas. Ele espera que o governo federal preste socorro aos municípios atingidos.
Preocupado com a situação dos municípios do Rio Grande do Sul, que foram atingidos por fortes chuvas nas últimas semanas, Ronaldo Nogueira, do PTB, solicitou ao Ministério da Integração Nacional agilidade nos processos de liberação de recursos para ajudar as famílias afetadas e a recuperação das cidades.
Teresina sediou mais um encontro dos governadores do Nordeste. De acordo com Mainha, do SD do Piauí, a iniciativa é importante para a integração dos estados, que, segundo ele, ainda sofrem diferenças regionais e desenvolvimento precário em relação ao restante do Brasil.
Toninho Vantcher, do PT do Paraná, sugeriu a realização de audiência pública para debater os mecanismos de implementação do Estatuto da Metrópole, sancionado no início deste ano e que tem o objetivo de promover a integração de ações entre as metrópoles em parceria com os governos estadual e federal.
Para evitar que moradores de rua se protejam das chuvas embaixo dos viadutos de Salvador, a Prefeitura da capital determinou que sejam plantados cactos espinhosos nas áreas. Ao chamar a medida de absurda, Jorge Sola, do PT da Bahia, cobrou da gestão municipal políticas públicas de assistência a essa parcela da população.
Avança na Câmara projeto que facilita a perfuração de poços artesianos em situações de calamidade pública por causa da seca.
O relatório do deputado Domingos Neto, do PROS do Ceará, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Integração Nacional.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Tiago Marcel.
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados aprovou proposta que facilita o desenvolvimento de ações para perfuração de poços comunitários em comunidades rurais de baixa renda. De acordo com o projeto de lei do deputado Valadares Filho, do PSB de Sergipe, as ações só poderão ser aplicadas quando oficialmente for declarada situação de calamidade pública decorrente de estiagem. O relator do projeto, deputado Domingos Neto, do PROS do Ceará, criticou o uso de carros-pipa como principal alternativa no combate à falta de água.
A operação carro-pipa, mesmo assim, é enxugar gelo, porque nós não estamos constituindo nova fonte de água. Poder incluir uma nova tecnologia no programa, qual seja a perfuração de poço profundo, nós vamos ter, além da cisterna, a constituição de uma nova fonte hídrica.
O programa Cisternas, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tem por objetivo o financiamento da construção de cisternas, principalmente no semiárido brasileiro. Os recursos do programa, no entanto, não estão voltados para a construção de poços. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Economia.
A crise econômica afetou os empregos e as indústrias do Brasil e Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, pediu apoio do governo federal na liberação de linhas de crédito para o setor industrial. O parlamentar alertou que o setor de transportes registrou queda de 35% nos últimos meses.
A Comissão de Finanças e Tributação analisa projeto de Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que propõe mudanças na base de cálculo para PIS/PASEP e COFINS. Segundo o deputado, o objetivo da iniciativa é acabar com resquícios de tributação em cascata que ainda oneram o contribuinte.
A Organização das Cooperativas de Minas Gerais concedeu a Domingos Sávio, do PSDB, a Medalha do Mérito Cooperativista. Honrado com a homenagem, o deputado reafirmou o compromisso de lutar para fortalecer o cooperativismo no Brasil por reconhecer que o setor é fundamental para o progresso do país.
Agricultura.
O Brasil destaca-se como o maior produtor mundial de café, além de ocupar o segundo lugar no consumo da bebida. Evair de Mello, do PV Capixaba, pediu ao governo federal que valorize as pesquisas feitas por instituições que atuam no setor, como a Embrapa, lembrando que a cafeicultura envolve mais de 280 mil produtores em todo o país.
Foi lançada na Câmara a Frente Parlamentar da Silvicultura. Presidente do colegiado, Newton Cardoso, do PMDB Mineiro, frisou que a ciência que se ocupa das atividades ligadas ao cultivo de árvores é um setor que investe em tecnologia, conta com mão de obra qualificada e é fundamental para a balança comercial do país.
A Frente Parlamentar da Extensão Rural está realizando seminários em todo o país para debater o planejamento estratégico para o setor. Presidente do grupo, Zé Silva, do SD de Minas Gerais, informou que, ao final dos encontros regionais, será elaborado um documento com as principais propostas dos extensionistas.
Meio Ambiente.
A Câmara estuda a proposta que concede benefícios fiscais a edifícios que adotarem mecanismos de redução do desperdício de água.
O projeto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano, mas ainda deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Emanuele Brasil.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou incentivo fiscal a prédios que instalarem telhado verde em pelo menos 65% de suas coberturas. O telhado verde funciona como um jardim suspenso e é projetado com técnica de irrigação que reduz o desperdício da água. A ideia é estimular a agricultura urbana, reduzir a poluição e reaproveitar a água da chuva. A iniciativa está prevista no projeto de lei do deputado Jorge Tadeu Mudalem, do DEM de São Paulo. O texto original obrigava os prédios comerciais e residenciais com mais de 3 andares a instalar o telhado verde em suas coberturas. O relator da matéria, deputado Herculano Passos, do PSD de São Paulo, alterou o projeto para incluir o benefício fiscal e tornar o telhado verde facultativo. O benefício pode ser fixado em lei estadual ou municipal. O deputado Herculano Passos explica a importância da medida.
O telhado verde é um projeto inteligente, bom, sustentável, né, ambientalmente correto, que só traz benefícios. Agora, por outro lado, o custo é maior, não pode ser uma coisa obrigatória. Agora, no caso da pessoa optar fazer prédio com o telhado verde, a lei especifica que ele tem um benefício fiscal, ou seja, um prêmio por ele estar preservando o meio ambiente.
O telhado verde é uma forma de resgatar o uso agrícola e ornamental do solo ocupado por edifícios. A proposta que incentiva os jardins verticais ainda vai ser analisada de forma conclusiva pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Presidência.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, reafirmou nesta segunda-feira que a decisão pessoal de romper com o governo não afeta a relação institucional da Câmara dos Deputados com o Executivo.
O fato de eu, na minha militância política, ter mudado o meu alinhamento político, não significa que o presidente da Câmara vai exercer a presidência da Câmara com um viés de qualquer natureza. Será o que estava sendo feito até hoje. Será independência de poderes com harmonia. Não precisa estender bandeira branca, porque eu não estou de fuzil de guerra. Eu estou num alinhamento político diferente do que eu estava antes.
O presidente da Câmara disse que não teve a intenção de passar à frente na fila de espera para a instalação de CPIs. As CPIs do BNDES e dos fundos de pensão.
As duas comissões parlamentares de inquérito têm resistência da base do governo contra a criação. Eduardo Cunha explicou que apenas indeferiu os pedidos de outras CPIs que não cumpriram os pré-requisitos para a instalação e fez os despachos autorizando as demais que tinham fato determinado.
Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, defendeu a instalação da CPI que investiga os fundos de pensão no Brasil. De acordo com a parlamentar, os fundos estatais mostram um déficit de quase 6 bilhões de reais e é preciso entender e fiscalizar a gestão administrativa dos fundos.
Após denúncias envolvendo o presidente Eduardo Cunha, Ivan Valente, do PSOL paulista, pediu que todo o processo seja disponibilizado para a CPI da Lava Jato para que os parlamentares e os depoentes sejam ouvidos pela comissão.
Votação.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, avalia que o recesso vai aproximar os parlamentares das bases eleitorais, dando uma visão mais clara dos sentimentos da população. Ele entende que as inquietações do povo sobre a economia, a violência e os escândalos no governo serão trazidas com mais veemência à Câmara na volta do recesso.
Ao fazer um balanço das votações realizadas no primeiro semestre, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, manifestou sua preocupação com alguns dos projetos votados, que, na sua avaliação, não representam os interesses da população.
Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, entende que no segundo semestre o parlamento deve se somar ao poder executivo na busca de soluções adequadas para restabelecer o equilíbrio econômico do país.
Segurança Pública.
A CPI, que investiga violência contra jovens e negros, aprovou recentemente seu relatório final. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirmou que a comissão fez um trabalho histórico ao reconhecer que existe no país um racismo institucionalizado que, segundo ele, é a base do genocídio de negros e pobres no país.
Para Anderson Ferreira, do PR de Pernambuco, falta investimento em políticas que incentivem a preservação dos valores familiares. O deputado é autor de um projeto que proíbe o poder público de patrocinar artistas que façam apologia às drogas e à exploração sexual.
Tramita na Câmara projeto que aumenta a pena mínima aplicável ao crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Para José Mentor, do PT de São Paulo, é inquestionável incluir a violência doméstica entre os crimes de lesão corporal.
Justiça.
Relator do Estatuto da Criança e do Adolescente, José Fogaça, do PMDB Gaúcho, participou da abertura de mais uma edição do Congressul. O objetivo do encontro, segundo o deputado, foi aprofundar a reflexão sobre o ECA e o aprimoramento da defesa dos direitos das crianças.
Os conselhos tutelares têm um papel decisivo na representação dos direitos das crianças e adolescentes. Por isso, Givaldo Carimbão, do PROS de Alagoas, apresentou o projeto que garante piso salarial e benefícios do FGTS à categoria, lembrando que apenas em 2012, os profissionais conseguiram férias remuneradas e 13º.
Eleições.
Arthur Virgílio Bisneto, do PSDB do Amazonas, votou contra as coligações proporcionais nas discussões da reforma política. Ele considera temerária a criação de grupos visando estritamente o interesse eleitoral, de forma a manter os chamados partidos de aluguel, que são criados para tumultuar o quadro político.
Aposentados e idosos poderão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida.
O projeto que trata do assunto já foi aprovado em uma das comissões permanentes da Câmara, como mostra a reportagem de José Carlos Oliveira.
Aposentados e idosos poderão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. A medida foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara e está prevista no texto alternativo que o relator, deputado Alex Manente, do PPS Paulista, apresentou ao projeto de lei do deputado Otávio Leite, do PSDB Fluminense. A proposta original previa acesso especial ao financiamento do Minha Casa Minha Vida apenas para os porteiros e funcionários de edifícios. Mas o relator Alex Manente argumenta que é inviável criar regras especiais para o programa habitacional com base em categorias profissionais.
Primeiramente, somos contra segmentar o tratamento na Minha Casa Minha Vida, porque acreditamos que o critério tem que ser universal e único. Porém, na nossa avaliação, pessoas aposentadas e idosas que não têm mais perspectiva na vida de buscar uma nova alternativa ou não têm poder aquisitivo para ter acesso a uma moradia mais ampla do que a Minha Casa Minha Vida, isso está na primeira faixa para poder ter acesso a esse programa nacional, deixando o restante universal.
A proposta que prioriza aposentados e idosos no acesso ao programa Minha Casa Minha Vida tem tramitação conclusiva nas comissões, o que dispensa a votação no plenário da Câmara. Se também for aprovada nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, poderá seguir diretamente para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem.
A Associação Cruz Azul de São Paulo completa 90 anos de atuação em 28 de julho. João Paulo Papa, do PSDB, informou que a entidade é beneficente, filantrópica e educativa, além de prestar serviços aos integrantes da Polícia Militar de São Paulo, aos seus familiares e à população em geral nas áreas da saúde e de educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.